Olá, boa tarde, ouvintes da CBN Maringá. Nós vamos conversar hoje à tarde no CBN Rural com o presidente da Itaipu Binacional, Jorge Samek. Itaipu Binacional faz um trabalho de proteção ao meio ambiente muito importante em todo o lago de Itaipu, em toda a região onde de abrangência dos municípios lindeiros, dos produtores rurais. E é sobre isso que a gente vai conversar com o presidente da Itaipu, Jorge Samek. Se esses planos, esses programas ambientais vão continuar e como que estão? Boa tarde.
Boa tarde. Não só vão continuar, como foram ampliados, né? Nós atuávamos antes em 16 municípios, que foram os municípios que sofreram alagamentos com a confecção do reservatório. Então, todos os municípios que perderam território tinham uma atuação direta, recebem royalties de Itaipu em função desse alagamento, mas passamos a fazer uma série de parcerias para a recuperação de toda a mata ciliar. Hoje temos toda a mata ciliar do reservatório de Itaipu recomposta, com um mínimo de 220 metros de mata ciliar. E a mata ciliar já tem até um nome já interessante. Ela vem dos cílios. Cílios são para proteger os olhos, a visão da poeira, da fumaça, das intempéries. Quer dizer, é uma forma de proteção que você tem desse processo como um todo. A mata ciliar cumpre a mesma função. Ela faz um processo de não permitir que chegue nenhuma terra, não chegue erosão, não chegue agrotóxico, não chegue embalagens, não chegue plástico até o reservatório. Com a constituição desses 2.300 quilômetros que nós temos de mata ciliar recomposta, a água do reservatório de Itaipu é considerada uma das melhores águas hoje do país. Água de banhabilidade, nós temos 8 praias, não temos nenhum problema do ponto de vista da qualidade dessa água, exatamente por esse trabalho. Mas o que nos fomentou e aumentou muito, que foi com a implantação de um programa chamado Cultivando Água Boa, esse mesmo processo foi se espalhando para todos os rios da região, que chegam até o reservatório. Então nós ampliamos de 16 para 29 municípios, atuando na recomposição das matas ciliares, recuperação de todas as nascentes, um trabalho que todas as estradas sejam feitas em nível, um trabalho em parceria com a Federação Brasileira do Plantio Direto, para plantio direto com qualidade, envolvendo IAPAR, Embrapa, Codetec, Cooperativa e principalmente ele, Sua Excelência o Agricultor. E o resultado disso tem sido extraordinário.
Nós tivemos fazendo uma reportagem para o nosso programa de TV, o RIC Rural, e lá vimos também, constatamos, testemunhamos o corredor da biodiversidade, onde houve uma transposição da vida de onde tinha para onde não tinha por causa do lago. Hoje isso está em que situação?
Eu acho que vai ser uma coisa que todo mundo vai ouvir falar muito no tal dos corredores das biodiversidades. É você ligar os grandes maciços florestais. Uma árvore é importante, um bosque é importante, uma floresta é importante. Mas não tem nada mais importante que você fazer a união de grandes remanescentes de floresta. E nós tivemos aqui o privilégio de ter o Parque da Ilha Grande. Tem quase 80 mil hectares, pouco menos. Ele se conecta com a nossa mata ciliar. Itaipu tem hoje 110 mil hectares de área preservada no Brasil, entre Brasil e Paraguai. Muitas delas como mata ciliar e outras como reserva. Temos reserva de 14 mil hectares, 11 mil hectares, intocáveis ainda de mata virgem. Tudo isso está muito próximo do Parque Nacional de Iguaçu, que tem 185 mil hectares no lado brasileiro. Mas no lado argentino tem o Parque Nacional da Argentina e o Parque Estadual da Argentina. Os dois somados têm 240 mil hectares. Então se soma 240 com mais 185 mil, que é o Parque Nacional de Iguaçu. Soma com 110 mil hectares de Itaipu e com quase 80 mil do nosso Parque de Ilha Grande, que se conecta com o Pantanal sul-mato-grossense, você tem um maciço florestal extraordinário e tem que fazer estradas para essas possibilidades poderem estar se comunicando, quer seja através da semente, quer seja através dos animais, poder ter liberdade de acesso, de poder circular. E estamos fazendo um corredor muito importante ligando o Parque Nacional de Iguaçu com a Itaipu. Mas quem sobrevoa hoje a região já vê que boa parte de todos os rios que nascem indo para o Rio Paraná ou indo para o Rio Iguaçu começam de ter exatamente o mesmo comportamento. Todo mundo recuperando as matas ciliares, você começa a ver lá de cima e diz, opa, hoje dá para uma onça sair lá do Pantanal sul-mato-grossense, entrar no Parque de Ilha Grande, dali ela dá uma passadinha e vem na nossa mata ciliar de Itaipu, na mata ciliar de Itaipu, Antes de chegar em Foz, ela vira à esquerda, entra para o Parque Nacional de Iguaçu, e se ela quiser ir dar uma esticadinha até o estrangeiro, é só atravessar o Rio Iguaçu, ela pode ir no Parque Nacional Argentino, enfim. São grandes corredores, que eu tenho certeza que isso vai virar uma política pública, não só do Brasil, mas aqui do Mercosul, e que com isso vai ajudar muito na preservação.
Obrigado, Joyce Amec, presidente do Itaí Clube Nacional, participando do CBN Rural desta tarde. Só mais uma coisa, eu testemunhei na nossa reportagem um puma atravessando de um lado para o outro, cruzando a nossa frente do nosso veículo, naquela ocasião que estava fazendo a cobertura do corredor da biodiversidade. Muito obrigado
e
parabéns.
Hein? Eu que agradeço, e temos um outro corredor, que aí é o canal da Piracema. Itaipu construiu 10 quilômetros de um canal ligando o reservatório com a parte baixa do rio. São 120 metros de desnível, feito em 10 quilômetros. Você vai lá e vê o que acontece na época da Piracema, a quantidade de peixe que consegue subir esses 120 metros, e com isso a vida continua. Ela sai lá da parte de baixo, vem da Argentina, vem do rio Iguaçu, chega até o canal da Piracema, ultrapassa a barragem, já pegamos peixe nosso marcado lá em Porto Primavera. São 680 quilômetros de um peixe que continua a vida e continua se procriando.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, Gilson, muito... falamos com o Jorge Samek, presidente da Itaipu Binacional, falando do programa de recuperação ambiental que a Itaipu Binacional tem aqui na região oeste do estado, que é o corredor da biodiversidade, o Cultivando Água Boa. Gilson, uma boa tarde a você, aos ouvintes, até amanhã, 7h20 da manhã. Até lá.